A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Partiu Louco Abreu! Bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.
Torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 116 do podcast GE Botafogo. Como é bom começar um podcast depois de vitória, 2-0 sobre o Coritiba, que, ao que tudo indica, vai brigar lá em cima na Série B, então foi um bom sinal. Claro que tem coisa para melhorar, né? Não tá tudo às maravilhas, mas que evolução e que alegria fazer um episódio depois de uma vitória. Para conversar sobre esse jogo e sobre o que vem pela frente, estou aqui com uma setorista de Botafogo do GE e o nosso representante da Voz da Torcida. Vou começar com a setorista. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano. Estou bem. Um alô aí para a torcida alvinegra que nos acompanha, também para o Pedro Depp, nossa primeira participação juntos aqui. E sábado não foi bom o jogo, mas o resultado foi sim muito positivo. Acho que vai dar uma moral para o time aí na sequência da Série B. Muito importante começar essa competição pontuando e o Botafogo sai na frente aí dos principais concorrentes ao acesso, né, Luciano?
Certamente. Só o primeiro gol já muda a postura do time em campo, né? Então, acho que a vitória vai aumentar ainda mais a confiança para o próximo jogo. Acho que é um jogo acessível, a gente vai falar sobre isso aqui. Como é que você está, Pedro Depp, nosso representante lá do setor visitante? Aliviado, seja bem-vindo.
Olá, Luciano, Manu. Muito obrigado aí, mais uma participação nesse podcast para falar sobre Botafogo, agora com um clima mais leve, né? Pela primeira vez em muito tempo a gente vai ter uma semana tranquila para trabalhar, né? O professor Chamusca, acho que é a primeira vez em muito tempo que não será cornetado pela torcida alvinegra, então está tudo tranquilo, está tudo certo, espero aí que tenhamos um jogo, podemos fazer um jogo bom contra o Remo, né? Para conseguir, pô, começar essa Série B com 7 pontos, seria uma maravilha, né? Eu não esperava por isso, muita gente não esperava.
Acho que pouca gente esperava mesmo. Manu, acho que essa diferença do primeiro para o segundo tempo, especificamente depois do primeiro gol, foi o que mais me chamou a atenção. Assim, se você ler, é engraçado ler os comentários de torcida, seja em Twitter, WhatsApp, onde for. Você pegar o intervalo assim, do jogo, era. O próprio Depp falou de Réveillon, foi no intervalo que você postou no Twitter, Depp?
Foi no Réveillon, foi no intervalo, exatamente. Eu falei, cara, quando que vai ser o Réveillon 2020, 2021 no Botafogo? Aparentemente foi no intervalo, porque o primeiro tempo foi horroroso.
É isso, aí você vai olhar os comentários do intervalo, que assim, tinha pouca coisa, assim, o que você tinha de positivo no primeiro tempo ali? Acho que o PV, talvez o Canu, se você quiser botar, mas era o PV, assim, que foi, para mim, o único destaque do primeiro tempo. E no segundo tempo você vê o Chay crescendo, o Oyama é um símbolo disso, o Oyama no primeiro do intervalo, eu tava assim, pô... Pessoal dizendo, vocês não tinham prometido que esse cara ia resolver a saída de bola do Botafogo, que era um ótimo volante? E no fim do jogo, você falou, pô, boa estreia, o Oyama mostrou que pode ser titular, que pode ajudar, e eu acho que até que, na minha opinião, o diagnóstico foi esse mesmo, é um cara que vai ser útil, mas vamos ver com uma amostra maior ali. Foi esse seu sentimento também, Manu? O gol tranquilizou muito o Botafogo e permitiu que o time melhorasse um pouquinho ali na reta final do jogo?
Sim, foi a partir do gol que a história do jogo mudou um pouco ali, né? O Botafogo encontrando aquele pênalti no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito ruim, assim, foi sofrível. Eu estava lá no Nilton Santos, o Depp também estava, e aquele primeiro tempo bem sonolento, né? De você se perguntar o que eu estou fazendo aqui num sábado, 9 horas da noite. Mas ali no início do primeiro tempo, achei até que o Botafogo começou um pouco mais intenso, pressionando mais ali o Curitiba,
verdade,
mas isso durou... Isso durou poucos minutos, Luciano. Logo depois, marcação alta sumiu, o Botafogo esperou muito o Coritiba, acho que deu ali a iniciativa para o Coritiba, que também não assustou. Então, o Botafogo foi seguro defensivamente, acho que esse talvez seja aí o fator mais positivo da partida no primeiro tempo, e no segundo não sofreu grandes sustos do Coritiba, e acho que essa segurança lá atrás acabou dando tranquilidade também para quem jogou ali na frente conseguir... E melhor principalmente no segundo tempo. Mas concordo com o Depp, essa questão do Chamusca, acho que a escalação que ele mandou a campo no sábado já foi uma mudança positiva. A gente teve a chance de ver o Marco Antônio ali desde o início do jogo como meia, apesar de que não jogou bem, não fez um grande jogo no sábado, né? Às vezes também um pouco aberto pela direita, um pouco aberto pela esquerda, se movimentando bastante ali no meio de campo, mas eu gostei de algumas peças, gostei do Chay no começo do primeiro tempo e depois principalmente no segundo tempo. O PV, esse garoto de 20 anos que a cada jogo se mostra cada vez mais pronto, começou com ele, né, o lance ali do primeiro gol, uma jogada individual pela esquerda, pela linha de fundo, consegue o escanteio, na cobrança o árbitro vê a mão do Rafinha ali na bola e marca o pênalti. Mais um pênalti perdido pelo Botafogo, mas Marco Antônio, na sorte ali, conseguiu pegar bem o rebote para abrir o placar e dar essa tranquilidade para o Botafogo. Depois desse gol, a gente vê o time mudar um pouco a postura, jogar com mais tranquilidade, acho que sem esse peso nas costas de ter que fazer o gol, do ataque ser um problema desde o início da temporada. E na primeira jogada trabalhada, talvez ali, na primeira grande aparição do Ronald, né, que até então tinha sido a válvula de escape do time nesse jogo contra o Coritiba, foi muito mal. Então, quando o Ronald aparece, faz ali a jogada com o Varley pela direita e o Chay aparece na segunda trave para finalizar, acho que ali sim o Botafogo conseguiu trabalhar mais a bola. E o Chamusca, depois do jogo, fala também que o intervalo foi fundamental, que ele tinha uma leitura de jogo sobre a postura do Coritiba, pediu para o Botafogo explorar um pouco mais as laterais, já era um pedido desde antes do jogo, mas que ficou mais aparente ali no segundo tempo. Então acho que esse resultado é muito importante para a sequência da temporada. 4 pontos em 2 jogos é bem legal para esse início do Botafogo.
Para pegar até os jogadores com essas características do Ronald e do Varley, Depp, favorece que o time fique mais à vontade para jogar, também com a vantagem em campo, né? Porque no placar, porque são jogadores muito rápidos. Tem um amigo meu que fala, cara, o ponta pode, por pior que seja, tem que ter jogado rápido, o amigo meu botafoguense. Então ele reclamava muito das escalações do ano passado, também com o Marcinho e Felipe Ferreira. Tem que ser jogador rápido, bota Ronald, bota Varley. Mas também esses caras com o jogo 0-0, com o Botafogo perdendo, eles têm dificuldade de entrar em defesa fechada, defesa bem postada. Não só eles, né? O time do Botafogo em geral tem essa dificuldade. Mas tem essa qualidade quando, né, faz o gol. Claro que tem a questão anímica da coisa ali, que o time, em geral, pega confiança. Mas o time tem jogadores também com essa característica de, bom, se a gente roubar a bola aqui na intermediária de defesa, que foi exatamente o que aconteceu, a gente vai conseguir chegar muito rápido na área adversária. Até por essas características do time, tem essa questão anímica faz diferença, mas é um time praticamente montado com esses jogadores, principalmente esses dois que eu citei, o Ronald e o Varley, para ter mais tranquilidade e mais confiança para chegar perto da área quando o time está em vantagem.
Mas assim, no primeiro tempo não funcionou.
Porque com a defesa postada não funciona, né, cara?
Mas assim, o Coritiba tinha mais posse de bola, o Botafogo não conseguia, né? O Navarro muito isolado.
Sim.
Sempre quando o Botafogo recuperava a bola, subiu um pouco os jogadores para o ataque. Então, assim, se tem uma coisa legal no Botafogo que a gente tem visto, assim, por exemplo, nos últimos 4 jogos, a gente tomou 2 gols e foram 2 gols em falhas individuais, né? A gente não vem deixando o adversário criar muitas oportunidades.
Uhum.
Mas essa questão da principalmente a transição ofensiva do Botafogo, muito ruim, ainda muito lenta. O Ronald não fez uma boa partida. Mas aqui, vocês sabem que eu de vez em quando dou as cornetadas nele, mas vem sendo realmente uma válvula de escape aí desse time. Encontrou ali o Varley. Para mim, ali aquela jogada ali é muito mérito do Varley, entrou em velocidade ali, cruzou achando o Chay, né? Mas assim, acho que ainda faltam algumas peças ali, provavelmente não virão, porque o dinheiro, como vocês sabem, aí, provavelmente já acabou, que nem tinha, já gastaram. Vem o Rafael Moura para ser o centroavante. Não sei como é que vai ser esse encaixe, mas pelo menos já é uma sombra para o Navarro, né? Que eu acho um bom atacante. Mas assim, quando você não tem ninguém, né, no banco, você acaba se acomodando um pouco, né? E talvez essa tenha sido a pior partida do Navarro nesses últimos jogos. Um bom centroavante que o Botafogo tem e que agora vai ter ali o Rafael Moura, um jogador com mais experiência, para ter uma disputa saudável ali no comando de ataque do Botafogo.
O Ronald e o Navarro certamente vinham sendo os melhores nomes do setor ofensivo, né, Manu? E fizeram fizeram um jogo bem abaixo. Os dois, não, sim, achei muito mal. O Ronald deu uma melhorada no segundo tempo, não só pelo lance do gol, que ele puxa, ele foi bem importante ali, tanto na marcação quanto na transição para o contra-ataque, mas no geral não gostei do jogo dele. O Navarro, a mesma coisa.
Também não gostei. O Ronald participou muito pouco ali, né, no primeiro tempo. No segundo teve essa participação fundamental que foi no segundo gol, mas concordo com o Depp, o Varley leva mais crédito aí, né, nessa jogada.
Manu, oi? Aliás, a gente que estava ali no estádio, a gente tem uma visão privilegiada, que a gente fica ali, a gente vê o campo inteiro ali numa posição muito boa, que a gente consegue ver a jogada, sendo desenhada e trabalhada. Eu ali achei, tive a impressão, e dei uma cornetada, estava do lado com um amigo meu, Wellington Arruda, dei uma cornetada, falei, vai Ronald, passa, passa. Aí quando ele passou no Varley, eu falei, não era no Varley. Eu não me lembro agora quem é que estava vindo, se era o Chay ou se era o Navarro.
Era o Chay, o Navarro estavam vindo juntos.
E aí eu dei uma cornetada, falei, cara, Ronald, aí, só que por isso que eu acho mais mérito, Varley muito rápido, muito atento na jogada ali, conseguiu aquele cruzamento. Não sei se você teve essa mesma impressão ali na hora.
Eu tive também pensei, caramba, não vai dar em nada. Mas depois eu mordi a língua, né? E o Varley acabou contribuindo aí. Mas eu acho que é o que a gente estava até falando aqui antes da gravação, a gente estava comentando sobre esse esquema do Botafogo não favorecer muito o centroavante. Como o Rafael Navarro, e aconteceu também muitas vezes com o Matheus Nascimento, apesar de ser um jogador mais jovem, mais imaturo ainda, em muitos jogos, acho que os dois pareceram até excluídos ali em muitos momentos, tanto que nesse jogo aí de sábado, o Rafael Navarro sai de campo com apenas duas finalizações, e nesse segundo gol do Chay, ele até tá ali na bola no primeiro lance, mas ela passa pro Chay finalizar e matar o jogo ali no Nilton Santos. E tem a expectativa da estreia do Rafael Moura. Enquanto a gente grava aqui o podcast, Rafael Moura está sendo apresentado lá no Nilton Santos, mas a gente não sabe ainda quando ele vai ter condições de entrar em campo também. Ele mesmo fala que ainda precisa de ritmo de jogo, né? Está parado desde o fim da temporada 2020, quando defendeu o Goiás. Ele diz que os números dele físicos são bons, são equivalentes aos dos jogadores atuais ali do elenco do Botafogo, mas ainda precisa ganhar esse ritmo de jogo para entrar em campo. E também acho que ele terá uma certa dificuldade ali com esse esquema, né? Tanto que o Matheus Nascimento e o Rafael Navarro ainda conseguem jogar mais, porque têm mais mobilidade, saem bastante da área, jogam também pelos lados do campo ali. Então a gente vai esperar para ver como que o Rafael Moura vai se encaixar nesse time aí do Marcelo Chamusca. E além do Ronald, a gente está falando aí de atacante de lado, né, e de contratações, deve ter mais um, né, que é o Diego Gonçalves, trouxe aí nas últimas semanas. Ele está com umas questões burocráticas ainda para resolver, já que pertence ao time lá de Portugal, tem questão de transferência internacional, apesar de ele ter jogado, né, estava jogando aqui no Brasil, no Mirassol. Então o Botafogo está com essas pendências para resolver, mais confiante de que o acerto vai ser concretizado ainda nesta semana. E depende de dinheiro, depende de oportunidade de mercado para o Botafogo trazer mais alguém, mas por enquanto está fechado, estão fechados aí nessas contratações para a temporada. Se não me engano, já são 17 nomes com o Rafael Moura, 17 ou 16. Serão 17 com o Diego Gonçalves, acredito eu.
Agora vai ser Diego Gonçalves e mais 10, então.
O Depp, eu falei do Navarro e do Ronald, e aí por outro lado, até citei na primeira vez que eu te falei aqui com a Manu, o PV, cara, o torcedor alvinegro calejado, eu acho que é curioso ver as reações assim, porque no início ali no Carioca começou bem, né? Vamos esperar contra times melhores, vamos esperar, e cara, assim, tudo indica, né, claro que é um cara muito novo, que pode ter uma queda de rendimento, bati na madeira aqui, mas que o Botafogo achou um lateral esquerdo, cara. E é uma posição muito carente no futebol brasileiro. É um jogador que não deixa a desejar na defesa. Por exemplo, o Coritiba jogou muito mais pelo outro lado. Tudo bem que pela característica do Rafinha, que era o principal cara do time, ele gosta de cair mais pela esquerda, lado direito de defesa do Botafogo. Mas é um cara que não sofre pra caramba. Assim, ele já teve problemas na marcação ali nos primeiros jogos do Carioca, mas não é tipo um calcanhar de Aquiles, assim, não tem como jogar com o PV, que o outro time vai atacar por ali o tempo todo. E no ataque, cara, ele é dos melhores laterais esquerdos que tem por aí, por enquanto, né? A amostra é pequena, mais uma vez. Mas cada vez mais, parece que o Botafogo achou um lateral esquerdo titular.
Pois é, rapaz. Moleque com personalidade, vem jogando muito bem. Às vezes até parece que ele tá jogando um outro esporte ali, né? O pessoal do time não acompanha. Mas como você disse, ainda é muito cedo, né? Eu torço demais, cara, torço demais para dar certo, mas é muito cedo, a amostra é pequena. Mas eu acho que, cara, eu fico até um pouco com medo de não ficar muito tempo no Botafogo, né? A gente sabe que a gente vai ter muitas dificuldades. O vice-presidente outro dia deu uma entrevista, falando que o o Botafogo vai entrar em colapso, precisa de dinheiro. E aí eu já fico aqui, né? Pô, será que vão ter que vender alguém, mas será que o PV continua até o final? Será que o Canu, né, o próprio Navarro também? Então, assim, o PV com certeza ele está no topo aí da minha lista dos jogadores que eu tenho medo de perder, né? Porque vem desempenhando um excelente futebol e, como você disse, é uma posição carente no futebol brasileiro. Não tem grandes laterais esquerdos aí dando sopa. E que bom, cara, o Botafogo conseguiu encontrar um menino aí com baita de um potencial.
Manu, o que você achou da estreia do Oyama?
Eu gostei do Oyama, foi o que você disse, ele no primeiro tempo não deu muito para ver, mas no segundo tempo a gente já viu ali uma saída de bola melhor, um passe melhor, achei que fez uma boa estreia assim, o Luiz Oyama, e acho que vai manter a titularidade ali, pelo menos merece pelo jogo que fez e pelo que a gente vinha, né, vendo no elenco ali, o Romildo sendo utilizado como primeiro volante, apesar de não ser a posição de origem dele, também acho que não estava tão encaixado como encaixou o Oyama, mas tem outro nome aí também que foi contratado, anunciado na última semana, que é o Barreto, então a gente tem algumas opções ainda para analisar. Botafogo, pelo menos no meio de campo ali, tem muitas opções. Acho que o Chamusca tá bem servido pelo que a gente viu, né? Falta esse homem de armação, mas ali nos volantes acho que Chamusca tá bem. Apesar de que sábado perdeu, né, o Pedro Castro de novo, saiu com dores na panturrilha esquerda, ainda vai fazer exame, não se sabe se é algo mais grave, se vai afastá-lo por algum tempo dos gramados, mas por enquanto é menos uma opção aí para o Chamusca.
É, falando em posição carente, esse primeiro volante tem sido muito carente também, né, Depp?
Pois é, a expectativa é que o Barreto, eu não conheço, né, não, sinceramente não vi jogar, mas fez uma Série B interessante aí pelo Bragantino, as últimas temporadas não foram boas, então a expectativa é que ele consiga assumir a titularidade. A gente também tem um outro volante que está machucado, né, que é o Kaique, que vem da base, que ele fez excelentes partidas pelo Sub-20, a torcida pedia muito o Chamusca não colocado, quando ele foi ter a oportunidade, né, ali de virar titular novamente, foi um jogo contra o Fluminense, que ele se machuca no aquecimento, e desde então aí está fora do time, né, mas eu também boto muita fé no Kaique, vamos ver, né, o Botafogo precisa de opções, né, a gente tem um elenco aí muito curto, né, um elenco que não é aquele dos nossos sonhos, então eu boto muita fé no Kaique também quando ele voltar a disputar ali com o Barreto.
Manu, a gente já citou, eu já citei uns 5 jogadores individualmente aqui, não cheguei ainda no jogador mais falado desde sábado, acho até que desde a semana passada, que é o Chay. É, eu ainda acho que o lugar dele não é pela ponta ali, você, Manu, disse no início, o Chamusca jogou com o Marco Antônio centralizado desde o início, talvez seja um bom sinal para os próximos jogos, mas eu queria ver o Chay ali. O que você achou e o que você acha da posição do Chay, Manu?
Ah, é a posição que ele mesmo disse ser a melhor para ele, né? Que é a que ele mais gosta de jogar ali mais aberto pelo lado esquerdo. Eu gostei, tanto na estreia contra o Vila Nova, quanto nesse jogo aí contra o Coritiba. Acho que ele começou bem, depois teve ali uns momentos apagados até o segundo tempo. É, teve até uma chance, né, no início ali do jogo, uma cobrança de falta que pegou o Wilson um pouco desprevenido, mas ele conseguiu fazer a defesa, e no segundo tempo acho que estava bem posicionado ali no lugar para matar esse cruzamento do Varley. Acho que eu estou gostando, acho que é uma boa posição ali para o Chay, até, Luciano, pelas opções que a gente tem no elenco, né? O próprio Marco Antônio joga muito ali aberto pela esquerda, fez alguns bons jogos, mas não é um jogador que se firmou, que a gente olha e fala, esse jogador é titular do Botafogo. Acho que o Chay nesse momento é a principal opção, e eu gostaria de ver mais o Enio. A gente viu o Enio jogando aí no sábado, nos minutos finais, mas ainda não deu para ver ele jogando mais tempo, né, nesses jogos mais importantes. Assim, até no GE.Globo a gente fez uma brincadeira lá com os jogadores do Botafogo, perguntamos algumas perguntinhas ali de elenco e tal, e na pergunta sobre quem era o mais habilidoso, o Enio foi o mais citado. Então até internamente tem essa leitura ali sobre o Enio, eu gostaria de vê-lo mais vezes em campo, aí, mais tempo jogando.
Carisma não falta ao Chay, né, Depp? E futebol também não, cara. Gostei desses jogos até agora dele. Tenho a impressão de que vai ser um jogador importante nessa caminhada.
Vai ser a estrela do documentário do Botafogo, né? O Botafogo está preparando aí um documentário sobre essa experiência aí na Série D, né? E se Deus quiser, a gente conseguindo subir para a Série A, o cara é do fute, eu já tenho até o título, é do fute 7 à Série A. O Chay tem que continuar jogando. É, cara, é assim, eu torço muito por ele, que eu acho a história dele muito legal, né? Né, assim, estava jogando fute 7 no próprio Botafogo, né, aí com 30, 31 anos, se destaca no Campeonato Carioca pela Portuguesa. Né, e assim, ele já tinha se destacado no ano passado, mas acho que ainda rolava uma desconfiança. Pô, será que esse cara é bom mesmo? Deixa ele jogar um outro estadual aí pela Luzinha, para ver o que, que ele faz. E ele foi bem, né? E aí o Botafogo traz e ele rapidamente já assume a posição, um jogador também com muita personalidade, né? É, melhorou muito a bola parada do Botafogo, o Ricardinho tava dando raiva, né? Com todo o respeito ali, o Ricardinho.
Será que ele bate pênalti, Deb? Que tá precisando também, né?
Pois é, rapaz, que troço esquisito é esse, cara? Eu nem sei quantos pênaltis seguidos a gente perdeu, tem perdido uns 5. Que não é
6 de 8, não é isso, Manu? Do 6 dos últimos 8?
6 de 8. 2 gols esse ano e 6 pênaltis perdidos.
Inacreditável um troço desse. Espero, né? Mas tem aí o He-Man, né? O He-Man bate pênalti também, então. É, mas caso não dê para bater, né? Se o Navarro for titular, bota o Chay aí, pô. O homem tá empolgado aí, tá inspirado, então vamos botar ele aí para fazer o máximo de gol e o documentário ficar bonito, que isso que importa.
Ô, Manu, o que, que você achou das polêmicas de arbitragem? Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu acho que o juiz não deveria ter validado aquele gol de falta. Porque, tá na regra, beleza, a regra. Mas, cara, ia ser o caos, assim, porque o juiz tá na barreira. Na hora que a bola sai ali, assim, eu acho que não foi pênalti, lembrando que o Botafogo já teve pênalti contra ele marcados, assim, na Série A do ano passado, mas acho que não foi, tipo, tá muito perto, apesar do cara estar aberto ali com o braço, acho que tava muito perto, mas, assim, respeito nossos comentaristas de arbitragem, mas eu não validaria aquele gol de falta do Coritiba. O que, que você achou?
Concordo, eu acho que... Eu entendi ali a reclamação do Coritiba, né, o juiz tinha apitado, mas, ao mesmo tempo, ele já faz o sinal ali de parar, de ir pra barreira, então acho que... É, tá certo, não deveria ter sido validado mesmo, e concordo com você na avaliação do pênalti. Também não marcaria aquele pênalti, não acho que foi pênalti, mas, por outro lado, tem essa questão de o Botafogo ter sido prejudicado em outras vezes, também com esse mesmo tipo de marcação.
E prejudicado com o VAR, né?
De erro, né? De equívoco. E com o VAR, dessa vez nem VAR teve, né? Na Série B não tem VAR. Então, acho que foram erros ali de arbitragem que acontecem no nosso futebol frequentemente, mas no primeiro acho que não houve erro, acho que o árbitro se redimiu ali, porque ele saiu correndo, não tinha como ele...
Foi uma
ele
atrapalhada aquilo, né?
Total, é um erro e uma atrapalhada.
Ele autoriza, né? Ele autoriza o jogador, e o jogador ali se concentra para bater, ele esquece o que está acontecendo em volta dele, e ao mesmo tempo o juiz vai andando até a barreira do Botafogo, tira a atenção do pessoal que está na barreira, e do goleiro também, que o goleiro dá para ver na imagem, que ele fica olhando ali o que, que o juiz está fazendo, está ajeitando ali a barreira, e o cara faz um golaço. Eu acho que era para voltar, mas foi uma atrapalhada, né?
Quando
e
você
uma
falou
lá com o coxa.
Ele esquece, fala.
Não, só me permita ser clubista aqui, que o segundo pênalti foi... O pênalti foi pênalti, pô.
Eu ia te perguntar, pênalti. Pô.
O Botafogo tomou 300 pênaltis iguais aí desse ano passado aí, e não era pênalti. Sabe o que acontece? Eu tenho 37 anos, cara. Eu vou no futebol desde que eu me entendo por gente. Sei lá, devia ter uns 5, 6, já tava no Maracanã. Eu não sei mais o que é pênalti.
Todo não, lance de mão é exatamente. Parece que é um esporte que eu, curling, que eu não acompanho nada, assim.
Então, assim, com todo respeito aos comentaristas... Assim, pô, ano passado deram 300 pênaltis iguais no Botafogo também, então esse aí foi pênalti. Deixa eu ser clubista um pouquinho aqui também.
Quando você estava descrevendo o cobrador do Coritiba da falta, você falou assim, ele esqueceu o que estava acontecendo, se concentrou, porque isso, o esqueceu o que estava acontecendo serve para o juiz também. Ele parece que ele esqueceu o que ele tinha autorizado, assim, e falou, peraí, que eu vou resolver a barreira aqui, tá tudo, não autorizei nada ainda, assim, não deu para entender nada do que ele fez ali, cara. E, porra, imagina o inferno que ia ser se ele valida aquele gol ali. Porque o que você falou, tirou concentração do Douglas Borges, tirou de quem estava na barreira. Ia ser um negócio assim, cara, que, nossa, o jogo ia ficar uma confusão do caramba. Não que ele tenha feito uma boa arbitragem, um juiz fraco. Mas, tá, assim,
confusão foi menor, eu acho. A confusão foi menor.
Os caras não reclamaram tanto na hora, cara. Eles reclamaram muito mais no pênalti. Depois, o Coritiba vai vir agora, um pouquinho antes de começar a gravar, que vai entrar com representação na CBF. Aquelas coisas que não resolvem nada por causa dos dois lances, mas na hora eles não reclamaram tanto da falta, não. E aí, Manu, você até citou isso, eu queria ter um pouquinho mais de detalhe. Pedro Castro, a gente ainda não sabe a extensão da lesão, né? Foi aquele primeiro tempo horroroso ali, foi um dos pontos baixos, que é um dos caras que vem jogando melhor no time, saiu machucado ali, saiu com, né, com bem abatido, mas a gente ainda não sabe se é algo mais sério.
Não, a gente não sabe. Ali no momento do jogo, o que a gente teve de informação foi que ele sentiu uma dor muscular na panturrilha esquerda e que seriam feitos exames na tarde desta segunda-feira para avaliar se teve alguma lesão, alguma coisa mais séria. Lembrando que ele já teve uma lesão nessa temporada, né? Só que foi no joelho esquerdo, ficou fora mais de um mês aí, perdeu alguns jogos do Botafogo, fez falta naquele momento, tanto quando voltou muito bem, e nesses dois primeiros jogos da Série B, nesse jogo contra o Coritiba, jogou pouco, só no primeiro tempo, mas contra o Vila Nova também não tinha ido tão bem, não tinha se destacado tanto quanto nos outros jogos, né? Mas é uma preocupação aí para a sequência da Série B. O Botafogo vai avaliar melhor essa questão na tarde desta segunda-feira, lembrando que a gente está gravando próximo das 16h, isso deve sair em breve aí, alguma atualização do Pedro Castro.
Deb, o que você achou da entrada de Guilherme Santos?
Ai, meu Deus do céu. Cara, eu acho que o Chavusca faz uns negócios de sacanagem, não é possível. Foi mais ou menos quando ele entrou, eu vi o Rafael Carioca naquele jogo contra a BC, você vê que visivelmente está fora de forma.
Total.
E acaba queimando o jogador, né? Você vê assim que o único cornetado nesse jogo de sábado foi o Guilherme Santos, né? Porque não estava ali nas melhores condições físicas. Tinha outras opções no banco, né? Não que fossem, ó, meu Deus do céu, grandes jogadores que o Chamusca não colocou, mas eu acho que tinham outras opções.
Você sentiu falta do Marcinho e do Felipe Ferreira nesse jogo, né?
Cara, eu falava isso direto nas lives. Falei, pô, às vezes o treinador ele tem que ser um pouco malandro. Já que a gente não tem o feedback da arquibancada, pô, entra nas redes sociais, sentiu o termômetro da torcida. O cara já tá com o filme todo queimado, né? A torcida tá pedindo fora Chamusca, desde abril, quando o Botafogo foi eliminado ali pelo ABC. E ele fica colocando os caras que a torcida está super irritada, que não aguenta mais ver. Você viu que nesse jogo aí, ele foi muito bem na escalação, ninguém cornetou o Chamusca, e depois não colocou. Ou seja, já tem uma semana tranquila para trabalhar, né, ganhando do Remo, fica mais tranquilo, e vai reconquistando ali a confiança do torcedor. Então, assim, eu acho que chegou alguns auxiliar, né, algum assessor falou, Chamusca, não bota esses caras não, segura um pouquinho, porque agora você está com raiva, bota daqui a duas, três rodadas aí, um de cada vez, né? Não bota os dois ao mesmo tempo, porque senão a raiva volta.
Ô, Manu, esse é um negócio curioso, quantos jogadores do Botafogo e de outros clubes deixaram de ser vaiados, né, no último ano e meio, ano e dois meses, três meses agora sem público, e como isso muda o processo de decisão de treinadores especificamente, né? E aí a gente falou bastante no ano passado como as redes sociais determinaram algumas decisões da diretoria do Botafogo, na minha opinião, incorretamente, né? Erradamente. Mas é curioso, assim, é legal o clube não fechar os olhos quem está lá, né? Claro que o Chamusca não vai deixar de botar alguém ou botar alguém porque a torcida está pedindo. Mas acho até que é um trabalho de departamento de comunicação e de tudo, de falar, olha, Chamusca, isso aqui é o termômetro do que a galera está dizendo, do que a galera está sentindo, é mais ou menos esse. Acho que existe um meio termo aí entre tomar decisões, né, baseadas em opiniões de redes sociais e ignorá-las por completo, mano.
Eu acho que existe e tem que existir, né? O Botafogo está sabendo lidar melhor com isso esse ano. Como você bem disse, no ano passado essa situação foi bem agravante, né? Porque as opiniões da torcida foram levadas muito em conta e acabaram com aquela bagunça, né? Não que a torcida queria 5 trocas de técnicos em 2020, mas ali o time jogando mal, a pressão, a diretoria não soube avaliar bem essa situação, né? E acabou com essas decisões muito equivocadas. Esse ano já vejo acontecendo de uma forma diferente, já vejo que o clube considera, assim, a torcida tem um peso. Acho que o Chamusca até mostrou um pouco disso nesse último jogo contra o Coritiba. Acho que ele fez uma leitura certa até certo momento ali, né? Principalmente antes do jogo. Acho que é importante aceitar, assim, ler, saber o que a torcida está pedindo, porque a torcida é o principal patrimônio aí do Botafogo. Então, acho que é importante ter esse meio termo, viu, Luciano? Acho que isso vai ajudar o Chamusca também, que estava vivendo na corda bamba agora com esses primeiros pontos aí, nessas primeiras partidas, pontos importantes. Acho que ele ganha um pouquinho mais de crédito, claro, se continuar ali propondo essas mudanças, continuar também ouvindo um pouco dos pedidos dos torcedores, e a gente vê que o Chamusca ainda está longe, né, de encontrar esse time ideal, esse time base, mas pelo menos está fazendo as mudanças. Eu até trouxe aí na análise desse último jogo, que até o momento, nos 19 jogos da temporada, o Chamusca já utilizou 36 jogadores. É muita coisa, sendo que hoje, se você for olhar lá o material de imprensa do Botafogo, tem 35 atletas no elenco, né, no material oficial. Então já são 36 utilizados e ainda tem mais gente chegando, tem mais mudanças para serem feitas. Acho que o Chamusca tá tentando ali, pelo menos, encontrar esse time, né? Ele não fechou também os olhos, tá em busca de melhorar e de ouvir também o que a torcida tem a dizer e que outras pessoas ali do clube também têm a dizer, agora com o departamento de análise, essa profissionalização dentro do Botafogo, acho que vai ser importante também para as mudanças no futebol.
Certamente. Tô mais curioso pelo próximo jogo, lembrando que é domingo que vem, o Remo, em Volta Redonda, né, Manu, que o jogo vai ser?
Em Volta Redonda, praticamente já com o martelo batido de esse jogo será lá no Raulino de Oliveira.
6:15 contra o Remo. Eu tô curioso pela reação do Navarro. A Manu falou que o Rafael Moura não tem condições de estrear. Vou fazer uma profecia aqui. Vai ter gol do Navarro no domingo. Acho que ele é um cara que tem tudo para reagir bem depois de uma atuação tão ruim. Agora tendo essa sombra, como você falou no início, quero ver como ele vai reagir nesse jogo de domingo.
Também, cara. A gente também não pode, né, e criticar muito por uma partida ruim. Acho que todos ali, de vez em quando, não vão desempenhar o melhor futebol. Estou nessa expectativa, realmente, que ele faça uma boa partida, e acho que a presença do Rafael Moura, né, um jogador muito experiente, né, que fez parte de grandes clubes, né, nessa última década, já jogou no Fluminense, jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro, enfim, que eu até fiquei surpreso agora na entrevista, ele falou que nunca tinha jogado a Série B, né? O Rafael Moura sempre jogou a Série A, do campeão, marcando muitos gols também, né? Uma média ali de 10, 12 gols por cada edição de campeonato. Então acho que vai ajudar muito, cara, nesse processo de amadurecimento, tanto do Navarro quanto do Matheus Nascimento. Mas essa questão de ter apenas um atacante é uma coisa que, gente, a gente não pode deixar isso passar batido, né? Baita erro de planejamento do Botafogo, né? A gente não pode, a gente já foi para aquele jogo contra o ABC, eu vou falar isso aqui toda vez no podcast, aquele jogo contra o ABC, a gente foi com um atacante, que era o Matheus Nascimento, e agora a gente joga as duas primeiras partidas com um atacante, e vai ter uma partida ou outra que o Navarro não vai bem, e não tem quem colocar no lugar dele, e se machuca também, pode acontecer, aí vai botar o Marcinho ou o Felipe Ferreira no ataque, a gente já não gosta dele nas posições que ele joga, imagina ele jogando de atacante também, então é um problema que a gente tem que resolver, eu acho que a gente tinha que trazer mais um atacante, porque só o Navarro e o He-Man, mais pela idade do He-Man, acho muito pouco. Mas tô botando fé no nosso artilheiro aí contra o Remo.
Também acho. Então, domingo tem mais. Você vai à Volta Redonda, Dep?
Vou passar o Dia dos Namorados em Volta Redonda. Olha que maravilha, hein? Já falei pra minha namorada, Gabi. Eu falei, ei, Gabi, vamos passar o Dia dos Namorados em Volta Redonda? Vamos. Então, sábado eu tô indo pra lá. E volto na segunda.
Gabi vibra com a informação, mas enfim.
Baita passeio romântico.
Divirtam-se em Volta Redonda e voltem com os 3 pontos. Manu, obrigado pela presença. Até semana que vem.
Valeu, minha solidariedade aí, a Gabi. Um abraço para você, Luciano, Depp, para a torcida alvinegra, que venham mais 3 pontos aí, tomara.
Daqui a pouco o pessoal de Volta Redonda enche as redes sociais da Manu aqui, é ótimo, não tem solidariedade, não.
Não, rapaz, e o pior é que o pessoal de Volta Redonda aqui já me abasteceu com dicas de todos os botequins, restaurantes lá, tô adorando, eu não vou ter nem tempo para escolher tudo. Obrigado, aí, galera de Volta Redonda.
Vai fazer um guia de gastronomia, boa viagem, Dep, semana que vem a gente tá de volta, abraço.
Valeu então, pessoal, estaremos aí no domingo para acompanhar mais um jogo do Botafogo lá em Volta Redonda contra o Remo.
Torcedor alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.